suspenso do valor do teto dos ministros.
O prazo para regularizar o título de eleitor e garantir a participação nas eleições deste ano termina amanhã. Os fóruns eleitorais de todo o Paraná atendem horário estendido das 9 da manhã às 6 da tarde para dar conta da demanda. E ó, pode ter certeza que nesse momento tem fila, gente. No Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, nos cartórios eleitorais de cada uma das cidades vizinhas, quem não tem biometria ou precisa tirar a primeira via do documento, precisa ir pessoalmente ao cartório. Para os demais casos, você tem biometria? Ah, eu lembro de ter colocado o dedo para votar. Essa é a biometria. Aí fica mais fácil. Basta acessar o site da Justiça Eleitoral no autoatendimento. Dá um Google. Autoatendimento Justiça Eleitoral. Lá você vai ver todos os serviços e cada cidadão vai ter essa oportunidade de resolver o problema, muitas vezes rapidamente pela internet. Se você não tem biometria ou não tem o título, aí não tem jeito. Vai ter que ir até o cartório eleitoral hoje até às 6 horas da tarde, amanhã também. Caso o cidadão perca este prazo, só poderá realizar qualquer alteração cadastral no mês de novembro, ou seja, depois da eleição.
É, essa recomendação é muito importante, né, Léo? A maioria dos casos pode ser resolvida sem
rapidamente
ir até o fórum. Não precisa se deslocar, a não ser que seja para retirar o primeiro título ou então por causa das pessoas que não têm biometria. Né? Acho que é um percentual muito, muito baixo, porque a biometria já alcançou a maioria do eleitorado paranaense. Então é basicamente para aqueles jovens, né, de 16, 17 anos, 18 anos, que estão participando do pleito pela primeira vez, ou então para aqueles que não têm a biometria. Se não é o seu caso, se você já votou nas eleições passadas, precisa fazer alguma alteração cadastral, colocar em dia alguma pendência, pagar algum tipo de multa, justificar ou então pagar a multa de uma falta não justificada, você pode fazer isso pela internet. É considerado estável o estado de saúde do motorista que despencou de um viaduto na PR-340 em Castro neste fim de semana. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que o veículo voou após o condutor perder o controle em uma curva. Essas cenas impressionantes estão lá no nosso Instagram, @PMCParaná. O motorista de 31 anos sofreu ferimentos graves, permanece internado em observação no Hospital Regional de Ponta Grossa. O passageiro do carro teve apenas lesões leves e já recebeu alta, já deixou o hospital após o atendimento de emergência. O acidente chamou atenção pela violência do impacto e pela cena assustadora desse carro despencando do viaduto.
O tenente-coronel da PM de Rondônia, preso em Foz do Iguaçu, transportava um medicamento que não tem aprovação em nenhum país. Além das 300 ampolas de emagrecedores tradicionais, ele carregava 4 frascos de retatrutida, que está apenas em fase inicial de testes. A Anvisa alerta que o uso dessa substância representa um risco grave à saúde por não possuir qualquer autorização sanitária. O militar pagou uma fiança de R$30 mil e foi liberado para responder ao processo em liberdade. A importação irregular de produtos sem registro pode gerar uma condenação de até 15 anos de prisão.
A Receita Federal apreendeu cerca de 10 mil cigarros eletrônicos escondidos no fundo falso de um caminhão em Foz do Iguaçu. O flagrante ocorreu durante uma fiscalização na Ponte da Amizade, quando o motorista tentava entrar em território brasileiro. Ao ser parado para a vistoria da carga, o condutor abandonou o veículo e fugiu correndo em direção ao lado paraguaio. Os aparelhos conhecidos como pods são de importação e comercialização proibida no Brasil por determinação da Anvisa, embora a cada esquinas o brasileiro consiga encontrar e comprar com enorme facilidade. Toda a carga e o caminhão foram encaminhados para a alfândega, onde os produtos serão totalmente destruídos.
No destaque nacional, a Polícia Federal prendeu o deputado estadual do Rio de Janeiro, Thiago Rangel, em uma operação contra fraudes na educação. A investigação aponta a existência de uma organização criminosa que direcionava contratos de reformas em escolas para empresas selecionadas. Foram cumpridos hoje 7 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão em várias cidades fluminenses. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal após a descoberta de esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo pessoas com foro privilegiado. O grupo é suspeito de desviar verbas públicas que deveriam ser aplicadas na infraestrutura de ensino.
No destaque internacional, o governo da Argentina reabriu a sala de imprensa da Casa Rosada, mas impôs novas restrições aos jornalistas. Os profissionais relataram dificuldades para circular nos corredores e limitações no acesso a informações de bastidores com autoridades. Ao menos dois jornalistas continuam barrados de entrar na sede do executivo por determinação direta da gestão de Javier Milei. Entidades ligadas à liberdade de imprensa criticaram a medida e falaram em obscurantismo no trato com os veículos de comunicação. O porta-voz da presidência negou qualquer tipo de censura e afirmou que as regras fazem parte de um novo protocolo.
No esporte, o Coritiba vive um momento de pressão após acumular apenas uma vitória nas últimas 8 partidas da temporada. O técnico Fernando Seabra admitiu a preocupação com a queda no desempenho técnico e tático do elenco. O treinador afirmou que o grupo precisa entrar em estado de emergência para reagir rapidamente na Série A do Brasileiro. O Coxa vem de 2 derrotas seguidas como visitante e agora busca forças para se recuperar diante da própria torcida. O próximo desafio será contra o Internacional no sábado no estádio Couto Pereira para tentar sair da zona de turbulência.
Na agenda cultural, a exposição A Imagem Não Serve, do artista mineiro Éder Santos, entra em seus últimos dias na Caixa Cultural em Curitiba. A mostra gratuita reúne 14 obras que exploram as fronteiras entre cinema, artes visuais e tecnologia. Mais de 3 mil pessoas já visitaram a instalação, que fica disponível ao público somente até o próximo domingo. O artista é uma das maiores referências em videoarte no país, com obras expostas em museus de Nova York e de Paris. Tem gente que viaja longe para ir no MoMA, lá em Nova York, para ver o Éder Santos. Tem Éder Santos aqui de graça em Curitiba, tem que aproveitar, gente. A visitação pode ser feita de terça a domingo no centro de Curitiba, com entrada liberada para todas as idades. Agora 10:30, 10:30.
Eleições 2026 na TMC.
A TMC Paraná segue com a série de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Todos com o mesmo tempo, 25 minutos. Entrevistas separadas, sem acesso ao conteúdo dos demais. Com condução de Felipe Armata e produção de Brian Valêncio, Helena Sayuri e Isabela Miranda. Hoje você acompanha a sabatina com Requião Filho.
Eleições 2026 na TMC.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata, a gente faz aqui as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Paraná. Hoje a gente recebe aqui na TMC o Requião Filho, do PDT, pré-candidato, ele é deputado estadual, pré-candidato ao governo do Paraná, ele é advogado e especialista em políticas públicas, trazendo um pouquinho do histórico, foi eleito em 2014 deputado estadual, depois reeleito em 2018 como quarto mais votado e eleito novamente em 2022 com mais de 86 mil votos. E agora a gente recebe aqui como pré-candidato ao governo do estado. Uma primeira pergunta que eu queria falar é como que está esse momento de articulações. A gente sabe que tem uma busca para ter um vice, uma busca com que partidos, que congregações vão ficar mais próximos de você. Como é que está esse momento? Seja bem-vindo.
Obrigado, bom estar aqui com vocês. Esse é um momento muito delicado para mim, porque é o momento de você conversar com todo mundo, você construir um programa. E como eu sou clica com algumas coisas, eu não aceito qualquer apoio. E a gente não conversa com qualquer partido. Não é só uma troca de termos de televisão e uma troca de favores. Tem que ter, para mim e para quem trabalha comigo, uma programática. Tem que ter um porquê. Vamos estar juntos porque concordamos nisso e naquilo. Então, enquanto alguns outros partidos e alguns outros pré-candidatos estão aí fazendo um leilão de tempo de televisão com diversos partidos, a gente exige essa discussão programática, né, para a gente poder dividir um palanque em cima de pontos muito, 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 muito claros, objetivos e transparentes.
E a gente viu um cenário mudando muito no Paraná no último mês. A gente viu candidato que deixou de ser candidato, pessoas que foram para outros cargos. Você vai para o governo mesmo? Existe uma possibilidade de trocar? Como é que é o cenário no momento?
É uma diferença de projeto, novamente. Eu sou o pré-candidato hoje do PDT, mas eu represento um programa, eu represento uma ideia. Não é um projeto de vaidade, não é um projeto de poder, né? E enquanto nós estávamos construindo esse programa, conversando de forma programática, alguns outros pré-candidatos estavam aí disputando um concurso de Miss Simpatia. Quem tinha mais a simpatia do governador? Não interessava se concordava com ele, se não concordava. Tanto que mudaram de partido alguns e agora são até, né, um contra o outro. Então a gente vê que não existia uma ideologia, existia uma vaidade por trás de alguns desses players que estão aí. É, eu sou pré-candidato, fico pré-candidato, tenho a bênção do meu partido, tenho uma convenção pela frente, mas já estamos conversando com outros partidos, já temos um número expressivo de partidos que concordam conosco, que assinam esse programa junto conosco, e estamos procurando novos partidos em cima desses pontos, né, que eu falei antes, para que a gente possa ter uma candidatura viável, uma candidatura expressiva. E hoje, nas pesquisas, quaisquer pesquisas, eu estou em segundo lugar e sou o candidato que mais pontua contra Sérgio Moro. Eu acho isso muito interessante, porque num segundo turno vai ser um debate, uma discussão sobre políticas públicas, sobre o que é o Estado, o que deve ser o Estado e para quem ele funciona, contra um candidato que até agora não falou nada sobre isso.
E nesse caminho da articulação que você falou, notadamente você foi para um caminho da oposição nos últimos anos. A busca por um vice ou por outros partidos também é por partidos de oposição ou daí tenta puxar mais o centro? Como que deve ser esse caminho?
Nossa conversa é com pessoas e com partidos que cuidem de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de segurança pública, eu não falo em comprar novas viaturas importadas e fazer vídeos de IA no Instagram. Eu falo de investir no policial, no agente da Polícia Civil, no praça da Polícia Militar, no agente do DEPEN, cursos, formação, salário, carreira, de verdade. Quando eu falo em educação, nós não falamos em escola bonita, nós falamos em cuidar de crianças, em dar condições aos educadores, em ter uma formação continuada de todos os educadores. E veja, de dentro do portão para a escola, de dentro do portão da escola para dentro, ali passou o portão, todo mundo é educador. E hoje há uma divisão entre professores, administrativos, o pessoal da merenda, o pessoal... Não, ali dentro é educador. Então a gente fala em cuidar dessas pessoas. E assim vai na saúde, na área da habitação, é cuidar de gente. Então quem quer conversar sobre esse tipo de cuidado com pessoas, não com CNPJs, grupos econômicos que financiam campanha, mas quem quer um Paraná que cuide do paranaense, as portas são abertas para a gente conversar.
E você já trouxe alguns temas e eu queria ir a conversa um pouco para esse caminho, para a gente pensar o que você pensa de alguns assuntos. Queria começar com privatizações. Notadamente, o teu caminho foi bastante crítico a desestatizações ou determinadas privatizações do Paraná nos últimos anos. Qual que é a tua avaliação com essas privatizações e qual que seria o teu caminho como candidato e se eleito com relação à privatização de serviços públicos?
As privatizações de serviços públicos, elas têm dado errado em cima de errado. Países da Europa estão revertendo privatizações de setores estratégicos. E veja, não é, por exemplo, pegar a Copel e transformar ela 100% pública. É pegar a Copel e devolvê-la ao povo do Paraná como ela era antes. Ou seja, recomprar as ações e retomar o comando dessa empresa. A Copel é hoje a 27ª pior empresa do Brasil. Ela era a número 1. 90% quase dos paranaenses está insatisfeito com a Copel, porque o serviço está ruim, está instável, as quedas de energia na cidade e no campo trazem prejuízos enormes à indústria, às famílias e ao agro, e nós estamos pagando uma tarifa caríssima. E a Copel deixou de investir no Paraná, ela só tira dinheiro. A Sanepar, a mesma coisa, não investe mais em captação de água, em tratamento de esgoto, em qualidade de vida do povo paranaense. Ela só tira dinheiro do Paraná e manda para fora. Ela trabalha hoje para acionistas, não para os paranaenses. A tentativa de venda da Celepar, investigada pelo Tribunal de Contas, com problemas no STF, fumaça, né, indicando que há fogo de corrupção nessa privatização, como tem também fumaça de corrupção na privatização da Copel, envolvendo aí BTG, Master, Tanuri. A venda da Copel Telecom, nós vendemos a Copel Telecom para contratar o serviço da Copel Telecom, não faz o menor sentido isso. Agora veja, estamos falando do shopping do aeroporto de Maringá. Que diferença faz se o governo federal vai decidir se a gente vai comer McDonald's ou Bob's? Mas serviços estratégicos de energia, de água, de dados, serviços que podem melhorar a economia do Paraná e a qualidade de vida do paranaense, não podem ser privatizados. E todas essas vendas, veja elas, há aí um prejuízo econômico para o cidadão, para a indústria, para o agro, e há ainda a suspeição, inclusive estão todas sendo investigadas por indícios de corrupção.
E mais específico, a gente está tendo várias idas e vindas com relação à Celepar. Qual é a tua visão com relação a uma possível desestatização da Celepar?
A venda de dados dos paranaenses é um crime. É perigoso para os nossos policiais, é perigoso para o sistema judiciário, é perigoso para mim e para você. Imagine você que a Celepar tem acesso a quase tudo que a gente faz. Dentro do Paraná, com nota Paraná, com CPF na nota. Quando você for fazer um novo seguro de saúde, o seu preço vai ser diferente do meu. A gente está na mesma faixa etária, a gente está na mesma demografia, mas você compra um remédio que eu não compro. O plano de saúde vai saber, porque os seus dados estarão lá, mas está fechado pela LGPD, tem um acordo. Se tivesse tudo fechado, tudo tão bonitinho, não estava suspenso pelo STF, não estava sendo suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado, não havia aí um medo do próprio TJ de haver esse vazamento de informações. O que acontece? Acontece que o governo gastou e prometeu gastar muito mais do que ele tinha em caixa em ano eleitoral. Estava desesperado para vender a Celepar a qualquer preço para conseguir fazer obras eleitoreiras nesse último ano. Não há uma preocupação com o futuro, não há uma preocupação com amanhã. Há uma preocupação muito comum à atual geração, que é ganhar curtidas no TikTok, ganhar curtidas no Instagram, sem um planejamento do que pode acontecer no futuro.
E um outro ponto com relação a privatizações, a gente viu a questão dos pedágios no Paraná que aconteceu nesse governo, e aí, claro, não tem como não lembrar da família, né? O teu pai, historicamente, foi um crítico, principalmente ao primeiro pedágio, tinha a bandeira de acabar com os pedágios.
Centenas de ações contra o pedágio, e nós dizíamos, o pedágio está aumentando o preço, está superfaturando. Essa obra que ele está dizendo que custa 10x, não custa 5x. Não pode dar aumento, eles não estão cumprindo o contrato, não estão fazendo as obras, o pedágio tem que ser encerrado. O que que o Ministério Público do Paraná falava? Que não, que é privado e que esse tipo de corrupção só existia no sistema público. Só existiria se fosse público. Como é privado, não tinha corrupção. Precisou, por ironia do destino, de uma lava-jato do Ministério Público Federal para expor o quê? O que nós dizíamos. O pedágio cobrava mais do que devia, as obras eram superfaturadas para aumentar o lucro da pedageira, ou seja, ele comprava por o serviço por 5x e lançava por 10x, porque ele comprava aquele serviço dele mesmo, de empresas do próprio grupo. Então, precisou de todo esse escândalo para o pedágio ser desmascarado. Deixou aí uma dívida de alguns bilhões de reais de obras não realizadas no Estado, onde foi feito um acordo com o atual governo, o Sandro Alex, com o Ratinho Júnior, para que esses bilhões fechassem algumas centenas de milhões de reais, que evaporaram, ninguém viu o que virou isso, e o pedágio foi embora com todo o dinheiro do seu roubo no bolso. Daí, o novo pedágio do Paraná, criado no governo Bolsonaro, em parceria com o Sandro Alex, com o Tarcísio, né, que eram ministro e secretário à época, fizeram o pedágio, construíram o pedágio e nós informávamos. O pedágio será mais caro amanhã do que ele era ontem. Só não, vai ser 50% mais barato. Mentira. O pedágio hoje não é 50% mais barato do que ele era antes. Temos novas praças de pedágio. Vai ter internet de graça no pedágio. Você vai ler o edital, só tem internet de graça lá no posto de autoatendimento. Lá onde tem um banheirinho, né? Não tem internet na estrada. Então, eles florearam isso tudo e pediram, requisitaram, exigiram do governo federal que essa aberração fosse implantada no Paraná. E assim foi feito. A pedido do Ratinho e do Sandro Alex, temos o pedágio mais caro do mundo de volta. Gerido por quem? Pelas mesmas empresas. Mudaram os CNPJs, mas são os mesmos donos. Fazendo o quê? A mesma coisa que antes. As obras não têm garantia de feitura, ou seja, daqui a 35 anos podemos estar sem as obras novamente. As que estão sendo feitas, já aí indícios de que elas não estão sendo feitas a contento. Temos agora o free flow, essa nova mágica onde o pedágio vai cobrar sem nem gerar emprego, gerando um custo onde eu e você somos obrigados a dar um jeito de pagar. Ou seja, a responsabilidade do pedágio de cobrar, nem isso ele tem mais. Nós temos a responsabilidade de pagar. Então, o novo pedágio é criminoso, porém, todavia, contudo, está na mão do governo federal, da agência reguladora federal, e vai ser uma briga aí com o governo federal para que a gente exija o cumprimento das obras e que sejam seguidas as regras, que já
não. A minha pergunta é nesse sentido, se você sendo eleito, seria também um enfrentamento a esse pedágio?
Nós iríamos ter que cobrar do governo federal e da agência reguladora dioturnamente a execução das obras, a transparência no preço das obras, a transparência no preço da tarifa, mas infelizmente a gente já vê que isso não está acontecendo. O pedágio está mudando as regras, está aumentando o preço, está embolsando dinheiro, porque tinha uma previsão de quanto eles poderiam arrecadar. E o que passasse dessa previsão, 50% deveria ser imediatamente investido em obras do pedágio. Já aconteceu de arrecadarem mais do que deviam, e esse dinheiro foi dividido entre os acionistas, não foi reinvestido no Paraná. Então, tudo indica que o pedágio será um retrocesso. E tem mais, o projeto do pedágio, o projeto das obras, as novas faixas, algumas duplicações, já são projetos antigos, que não atendem o futuro do Paraná em termos de tráfego de caminhão e escoamento de safra. Ou seja, eles podem ou não acontecer até 35 anos, e se acontecerem, não serão obras que irão resolver o nosso problema.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armato, nós estamos fazendo aqui as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Paraná. Hoje a gente recebe aqui o pré-candidato Requião Filho pelo PDT. A gente está indo aí para uma segunda parte da entrevista, a gente tem 25 minutos com cada candidato, chegando aqui aos 13 minutos de entrevista. Queria falar de educação, que você até citou na primeira resposta tua. A gente tem um dos pontos aqui no Paraná, a discussão das escolas cívico-militares. A gente teve algumas discussões nacional, indo para o caminho de proibir as escolas cívico-militares. Aqui no Paraná se endossou as escolas cívico-militares. Qual é o teu posicionamento com relação às escolas cívico-militares e, sendo eleito, o que vai acontecer com elas?
A escola cívico-militar, ela é, na verdade, uma grande propaganda de governo. Ela não é um projeto pedagógico. Não existe uma mudança pedagógica e não existe um projeto diferenciado para uma escola cívico-militar. Existe um projeto para agradar uma ala extremista de direita que existe no Paraná, que existe no Brasil, que não está preocupada com a qualidade de ensino nas escolas, mas sim numa pseudo, né, educação, onde o seu filho irá aprender a respeitar. A pedagogia já mostra que o enfrentamento direto a adolescentes não gera ganho, gera embate. Então, ao invés do adolescente aprender mais, gostar mais da escola, o que se está vendo é uma batalha entre adolescentes e policiais. Com um agravante, os policiais que são escolhidos para as escolas cívico-militares não são escolhidos de acordo com a sua capacidade pedagógica ou com o seu treinamento e preparo para lidar com adolescentes. São indicações políticas. E nós estamos tendo aí problemas de assédio sexual com meninas, nós estamos tendo problema de violência com alunos, nós tivemos em Toledo um policial que puxou uma arma por uma senhora de 60 anos que trabalhava na escola. Ou seja, não há sequer uma seleção de quais policiais podem trabalhar dentro de uma escola. Porque o treinamento de um policial não é para lidar com adolescentes, é para lidar com bandido. Então você não pode julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvore. Não é que o policial é ruim, é que ele não está preparado para aquilo. Se o seu carro quebrou, você vai no açougueiro ou você vai no mecânico? Você quer ensinar uma criança? Você quer um policial ou você quer um professor? Existem policiais que podem ser bons professores? Existem. Assim como existem professores que podem ser bons policiais. Mas é a exceção à regra. Então, o problema da cívico-militar é que ela é uma propaganda, ela não é um projeto pedagógico. Ela pode ter, até por parte dos pais que querem colocar seus filhos nessas escolas, uma boa intenção. Mas não há um entendimento de que esse sistema, ele é falho. Policial dentro da escola, eu concordo. Policial participando da comunidade, eu concordo. Programas como Batalhão Escolar foram criados no governo Requião. Programas como Proerd foram criados no governo Requião. Patrulha Escolar, governo Requião. Policial morando nos prédios das escolas com residências lá para gerar mais segurança, criado no governo Requião. Polícia e comunidade trabalhando junto e crescendo junto, eu apoio. Um sistema militarizado, de uma hierarquia forçada, sem o devido preparo e sem a devida construção pedagógica, só para fazer propaganda, não é benéfico. E ainda mais onde nós não escolhemos policiais preparados e adequados para aquela função, onde essa escolha é de policiais indicados por deputados ou agentes políticos. Então, é um conceito de propaganda, de mídia, aplicado na realidade que não traz bons resultados. Você vai me dizer, mas as escolas cívico-militares têm boas notas. Escolheram os colégios que já tinham as melhores notas com os melhores alunos e ainda fizeram prova para escolher quais alunos estariam lá. E mesmo assim, nos quase 350 colégios que nós temos hoje, cívico-militares, temos algum tipo de problema de enfrentamento entre policiais e alunos, policiais e pedagogos.
Falando um pouquinho também de outra área, falando um pouco da área da saúde, a gente teve aqui em Curitiba um projeto de internações involuntárias em determinados casos, e inclusive na Assembleia você propôs, né, reunir especialistas para discutir essas internações involuntárias em Curitiba. Qual é a tua visão com relação ao assunto e como isso deve acontecer para o Estado, você sendo eleito?
Veja, eu não concordo com a internação involuntária da maneira que ela está sendo feita. Primeiro, quem é que decide se aquela pessoa será ou não internada? Quem é que decide se aquela pessoa é um risco para si mesma e não está capaz de tomar decisões? Quem é que avalia isso? Qual é o corpo técnico? Nós temos psicólogos, nós temos psicanalistas, nós temos psiquiatras, nós temos médicos ou nós temos um guarda municipal? Nada contra o guarda municipal, mas ele não está preparado e não tem a capacidade de fazer esse julgamento. Então, o que nós temos é uma política higienista. É para limpar o centro, para deixar ele bonito, para tirar as pessoas de lá. Não é uma política de cura para essas pessoas. E há ainda uma discussão muito mais profunda sobre a internação, se ela é ou não é a saída correta. Mas nós temos pessoas que não têm família, que não têm condições, que a internação ela se torna realmente o único meio para uma desintoxicação. Agora, essa desintoxicação forçada, ela é feita em locais com médicos, psiquiatras, psicólogos e um padrão de atendimento de acordo com o Conselho de Medicina do Brasil, ou são casas terapêuticas e cada casa aplica o seu jeito, da sua forma, sem nenhum padrão? Então, quanto custa isso? Quem está recebendo isso? Teria uma maneira mais eficaz, mais econômica e melhor de resolver esse problema? Eu acredito que sim. Mas o internamento voluntário como forma de higienização, né, eu não concordo. Eu acho que a gente tem sim que oferecer o serviço, mas ele tem que ter um padrão, ele tem que ter um porquê, ele tem que ter um estudo científico por trás, tem que ter um método científico que ajude a essa pessoa. Porque senão é só uma crueldade, é uma tortura.
Indo para um outro assunto, olhando teu site, tua biografia, tem um ponto lá que você coloca que as suas bandeiras são menos impostos e mais empregos. A gente viu nos últimos anos o tema do imposto ser um tema não só no Estado, mas ser um tema nacional também. É possível reduzir a quantidade de impostos no Paraná? O que você pensa com relação a esse assunto?
O Paraná foi o primeiro Estado que criou a faixa de isenção de ICMS para pequenas e microempresas, no governo Requião. Nós trocamos impostos por emprego. O Paraná foi o primeiro estado do Brasil que zerou o ICMS de mais de 90 mil itens de bens de consumo. E nós aumentamos a arrecadação. Então, sim, é possível. Eu tenho já um pré-projeto apresentado como proposta de campanha. ICMS zero para pequenas e microempresas. Não é mais faixa de isenção. Pequena e microempresa não paga imposto até 2033, quando será implementada a reforma tributária que acaba com os impostos estaduais. O atual governo, o Ratinho Júnior, o Sandro Alex e os seus comparsas, eles dizem que eles são contra o aumento de impostos e baixaram o IPVA. Maravilhoso ter baixado o IPVA, né? Subiu o IPTU no Paraná inteiro, porque as prefeituras não foram avisadas e tiveram que compensar o rombo. Mas o governador baixou o IPVA. O que ele não conta é que ele aumentou a base do ICMS por duas vezes como governador. E o ICMS é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Está em cima de praticamente tudo. Ele também não conta que ele abre mão de quase 25% do orçamento do Estado, 20 bilhões esse ano, um pouquinho mais, de isenções tributárias. Para quem gera emprego? Não. Para grandes amigos e financiadores de campanha. Porque 7 em cada 10 empregos no Paraná são gerados por pequenas e microempresas. Apenas 2% da arrecadação de ICMS do Paraná vem dessas pequenas e microempresas. Então, se a gente troca imposto por emprego, a gente zera o imposto de pequena e microempresa, com garantia de que, é lógico, tem que ser feito um estudo para número de funcionários, número de carteira assinada, e a gente garante melhores salários, melhores condições para que o pequeno empresário cresça, para que ele contrate, para que ele pague bem. E daí 7 em cada 10 trabalhadores no Paraná têm o seu emprego garantido, podendo inclusive aumentar esse número com a isenção de imposto. E a gente abre mão de apenas 2% de impostos, enquanto o governador abre mão de quase 1/4, quase 25% para algumas grandes empresas que não geram 1 em cada 10 empregos do Paraná, se a gente juntar toda a lista que está lá sendo beneficiada. E com curiosidades, né? Porque teve um grande beneficiado aí por essa isenção de impostos, que contratou uma figura midiática como embaixador da marca logo após receber uma isenção milionária de impostos. Então, há aí um problema moral, inclusive, nessas isenções que precisa ser levantado. Por que essas empresas ganharam isenção fiscal? Que benefícios pessoas ligadas ao governador tiveram com essas isenções fiscais e que benefícios teve o Paraná. Porque veja, se foi uma indústria que gerou 10, 15, 20 mil empregos indiretos, que foi uma coisa, justifica. Agora, se não gerou emprego a mais, se não gerou nada, só gerou mais lucro para quem ajudou em campanha, nós temos aí um problema a ser investigado.
E indo para outro assunto, você citou várias vezes o teu pai. Ele participa da tua campanha, ele deve participar do governo sendo eleito? Qual que é o papel do teu pai nesse momento de pré-candidatura, candidatura e depois sendo eleito, se for eleito, claro?
Vamos lá. Primeiro de tudo, ele é meu pai. Ele participa de tudo que eu faço, né? Isso é muito claro. Ele é meu norte e eu tenho orgulho danado do que ele fez. Eu não tenho peso de carregar o nome Requião. Eu tenho a honra de carregar o nome Requião. Um cara que criou o Trator Solidário, Luz para Todos, Tarifa Social da Água, Tarifa Social da Luz, que tinha um fundo de aval, que ajudou o agro a crescer, que zerou impostos de pequenos e microempresários, que fez tanto por esse estado. Então eu tenho um orgulho danado de carregar esse nome. E sim, ele é meu norte. E qual é a vantagem que eu tenho? Como eu já vi 3 governos de sucesso, que terminaram com quase 90% de aprovação, eu sei o que deu certo e o que deu errado, e eu sei o que a gente pode fazer ainda melhor. Programas que podem ser retomados, como o Leite das Crianças, que é um programa que nós implementamos no Paraná, de grande sucesso, ele pode ser ampliado, ele pode ser melhorado, ele pode ser trabalhado para ser expandido. O Trator Solidário, que ajudava o pessoal do agro, pode ser ampliado. A isenção de ICMS para pequenas e microempresas, zero para todo mundo, a gente acaba com faixa de isenção, a gente zera mesmo o emprego, o imposto trocando por emprego. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente pode retomar a Coapar, por exemplo, e ela pode voltar a construir casas. Hoje a Coapar, ela vende cadastro entre o Minha Casa Minha Vida do governo federal, o construtor e o banco. Ela não constrói mais casas a preço de custo como ela construía antes. Então, veja, o Minha Casa Minha Vida nível 1, para quem está precisando mesmo de uma moradia, não necessariamente precisa ser um programa que gere lucro para um empreiteiro. O nível 2, o nível 3, ótimo, acho que ninguém precisa trabalhar de graça, eu acho justo que o empreiteiro tenha o seu lucro. Mas se o problema é habitação social, é acabar com a falta de moradia, é dar uma certa dignidade, não precisa ter lucro. Tem que ser custo zero. E a Coapar consegue comprar tijolos, comprar massa, comprar argamassa, comprar telhas, sem imposto, sem pagar ICMS. E construir bem baratinho a casa, como ela fazia antes. Tem pelo menos 16 anos, que a Copa, 12 anos que a Coapar não constrói uma casa no Paraná. Então, a gente pode retomar programas e ampliar. E é nisso que entra o Requião, porque ele já fez. Então, eu sei que pode ser feito e sei que pode ser feito melhor, porque afinal de contas, já estamos em 2026 e dá para melhorar muita coisa.
Está chegando no fim aqui, estamos com 24 minutos de entrevista, a gente vai cronometrando para fazer igual com todos os candidatos. A gente recebeu aqui na TMC o pré-candidato ao governo do Paraná, que é um filho do PDT. A gente agradece a sua presença e a gente deixa aí os últimos 30 segundos para uma consideração final, para falar um pouco da principal meta de campanha. Então fique à vontade para essa consideração final.
Obrigado. A meta de campanha é simples: é devolver o Paraná para o paranaense. É um estado de gente que cuida de gente, trabalhando para as pessoas do Paraná, não para ter lucro de certos grupos econômicos, nem para ficar bem na internet. E por falar de internet, quer saber mais? @ Requião Filho em todas as redes.
Muito obrigado.
Essa foi a sabatina com Requião Filho, lembrando que na segunda entrevistamos Sérgio Moro, amanhã Rafael Greca e na quinta-feira é a vez de Sandro Alex. A entrevista também está disponível na íntegra no YouTube da TMC News BR com cortes lá no nosso Instagram TMC Paraná. Se você perdeu alguma das entrevistas, vamos reprisar todas no fim de semana no A Cidade é Sua, sábado 11 da manhã e domingo às 9 horas da manhã. Agora 10 horas e 57 minutos.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Opinião é alimento. fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse arroba GB Academias.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Escuta, 10:59, 10:59. Vamos chegando ao fim, mais um Paraná TMC, semana especial por aqui. Você tem acompanhado as sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. Ontem você já acompanhou as primeiras sabatinas com o senador Sérgio Moro, pré-candidato ao governo do estado pelo PL, pelo Partido Liberal. Hoje você acabou de conferir a entrevista com o deputado estadual Requião Filho, pré-candidato ao governo pelo PDT. Amanhã ainda temos Rafael Greca e, na sequência, Sandro Alex, fechando essa rodada de sabatinas. O Paraná TMC volta amanhã, 10 em ponto, com as informações que importam para você. Informação, entretenimento, esporte é o que a gente traz na nossa programação. E você segue conosco, porque a partir de agora, 11:00 da manhã, tá chegando o Trend das 11, com as notícias que repercutem na internet e nas redes sociais. E é claro que ao meio-dia tá chegando o pessoal do esporte com o Papo de Craque, primeiro tempo, trazendo as principais informações, análises, notícias, opiniões do futebol paranaense. Semana de preparação do Coritiba, Atlético, que jogam pelo Brasileirão no fim de semana, e também as atualizações dos demais times do estado do Paraná. Tem mudança de técnico no Londrina, tem fase boa do Operário. Todas essas informações você acompanha ao longo da nossa programação, além, é claro, das notícias do Paraná Clube, que vai se preparando para definir a sua vida na segundona do Campeonato Paranaense. Siga conosco e siga também participando pelo WhatsApp da TMC 41 995661003, 995661003, nosso WhatsApp. TMC Paraná volta amanhã, 10:00 da manhã. Valeu pela companhia e até a próxima. Em Curitiba, a temperatura subindo, os termômetros já marcam 23 graus. A máxima prevista para hoje é de 26. Nesta semana, não temos previsão de chuva até sexta-feira. Quarta, quinta e sexta, as temperaturas mínimas vão subindo para 15, 16, 18 graus. As máximas variam de 22 a 26. Mudança no tempo, atenção para o fim de semana, em sábado e domingo, chuvoso. No domingo, inclusive, o destaque para queda acentuada nas temperaturas. A temperatura vai cair demais. É assunto para a nossa programação local.
Não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Se em toda a rede bombou, se todo mundo postou, eu também quero esse flow. Não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC que tudo eu vou saber. Me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
11:02, estamos chegando, hein? Ao vivo para todo o Brasil, com mais um Trend das 11. A partir de agora, para você que estava na sua programação local, Bora nessa, ficar atualizado, bem informado, com tudo contextualizado para você. Aquilo de mais importante acontece na internet, nas redes sociais. A partir de agora, no Trend das 11, comigo, Thiago Matheus. E ela está de volta, depois de um longo verão. Podemos dizer verão, porque parece que o clima estava quente em Brasília nos últimos dias. Por isso que a Rafaela Soares não estava, mas seja bem-vinda de volta. Rafa Soares também conosco hoje, direto de Brasília. Bom dia para você, Rafa.
Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes. Estava com saudade desse trem, mas agora estou aqui, cheguei no horário e garanti minha vaguinha, claro, junto com a galera que está acompanhando o Trend das 11. 22 graus aqui em Brasília, aquele vento frio, mas isso não quer dizer que a cidade não está movimentada, porque hoje temos sessão da Câmara dos Deputados, mas o que chama atenção é que teve sessão ontem e vai ter sessão até sexta-feira. A gente explica isso aqui ao longo do Trend, mas claro, isso e muita mais informação.
Semanas de sessões, portanto, no plural mesmo, em Brasília, a gente atualiza, a gente contextualiza para você. Aqui em São Paulo, temperatura agradável, 25 graus de temperatura. Rio de Janeiro, um pouquinho mais quente, tá bonito, ensolarado, 27 graus. Alô, BH com 25 hoje. Curitiba, um pouquinho mais quente também, 23 graus nesse momento. E a nossa solidariedade a Recife, nesse momento, ainda com muita nebulosidade, chuva forte, assim como aconteceu nos últimos dias, principalmente na região nordeste, mas com 29 graus de temperatura. A gente segue atualizando, contextualizando a partir de agora até o meio-dia com aquilo de mais importante acontece nas redes sociais. Bora nessa, porque o Trend das 11 só está começando.
Vem pra te atualizar. Se importa pra você.
Às 11h04 agora, Transamérica é TMC. Quem escuta sempre sabe, aqui em São Paulo a sintonia é 100.1 no FM, no Rio de Janeiro 101.3. E Lula lidera no primeiro turno, mas empata com Flávio Bolsonaro no segundo turno, aponta uma pesquisa Real Time Big Data. O petista lidera com 40% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o senador do PL tem 34% dos votos também no primeiro turno.
E aqui em Brasília, você escuta a gente no 100.1, em Belo Horizonte no 88.7, e lá em Minas Gerais teve mudança do tabuleiro, ou melhor, um jogador se retirou, isso porque o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu não concorrer ao governo de Minas nas eleições de 2026. A saída do páreo reorganiza o tabuleiro político no estado e cria um vazio relevante na campanha, no campo governista. Sem um nome competitivo de peso, aumenta a pressão sobre o entorno do presidente Lula para definir uma estratégia de Minas, que a gente sabe que é um dos principais colégios eleitorais do país. A indefinição amplia a incerteza sobre quem será o principal palanque do governo federal no estado. A informação foi dada em primeira mão aqui pela TMC.
Exclusiva no nosso site, inclusive tmc.com.br. Daqui a pouquinho a gente desenrola um pouco mais sobre esse assunto. Para você em Curitiba no 100.3 no FM, para você em Recife 92.7. E saiba que bancos prometem aderir ao Desenrola 2.0, que foi lançado ontem, mas os bancos ainda não definiram uma data para iniciar as negociações. Itaú, Santander, Bradesco, BTG Pactual e outras instituições confirmaram que vão aderir ao programa lançado pelo governo federal.
E no Rio, o deputado estadual Thiago Rangel é preso pela PF por fraudes na educação. A Operação Unha e Carne investiga um esquema de direcionamento de contratos públicos em escolas estaduais da região do Noroeste, Fluminense.
Ataque russo a instalações de gás da Ucrânia deixa pelo menos 5 mortos, dizem as autoridades. O líder ucraniano Volodymyr Zelensky, ele diz que a oferta de cessar fogo de Moscou era cinismo em meio aos ataques contínuos.
E canetas emagrecedoras e remédios caros podem elevar os preços dos planos de saúde empresariais. Especialistas projetam inflação médica entre 8% e 11% para esse ano e apontam impacto nos próximos reajustes.
Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Trend das 11 já está nos trilhos.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
E o nosso site está bombando, tmc.com.br. Lá você fica sempre bem informado. Fala que antes de sair para o emprego, para os estudos, para o compromisso, acessa lá para ficar sempre por dentro do que é de mais importante na política, na economia, no mundo, no esporte, entretenimento. E a gente deu um break news agora há pouco, por volta das 9 e pouco da manhã, no nosso TMC 360, com essa exclusiva. Pacheco sai da disputa em Minas Gerais e deixa Lula sem palanque no estado. Você fica bem informado acessando o tmc.com.br, matéria completa por lá. Falamos de economia também no nosso site. Os bancos vão aderir ao Desenrola, mas sem uma data definida, como a gente deu nos destaques do programa. De política também, tem destaques lá, reunião entre Lula e Trump deve tratar de crime organizado e também terras raras. Então existe a possibilidade de um encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos próximos dias. E essa prévia está lá no nosso site, tmc.com.br. Notícias do entretenimento, do esporte, tudo isso e muito mais, é só acessar, é só ficar bem informado. E por aqui, né, Rafa, a gente vai dando F5, a gente vai atualizando o feed e já aparece para mim logo de cara uma notícia que importa para quem tá buscando aí o sonho da casa própria, comprar, vender e tudo mais. Os preços de venda de imóveis residenciais, eles voltaram a ganhar fôlego agora nesse último mês de abril, indicando que está em curso aí uma retomada gradual no mercado após um início de ano um pouquinho mais moderado, podemos dizer. Conforme levantamento, o índice Fipzap registrou no último mês uma alta de 0,51%, acelerando em relação ao percentual de janeiro, que chegou a 0,20%, de fevereiro com alta de 0,32% e de março com alta de 0,48%. Então, uma retomada bem gradual, devagarzinho, passo de tartaruga, mas é o que temos agora para esse mês de abril atualizado. Apesar desses estímulos, o desempenho acumulado em 2026 ainda mostra um mercado que cresce abaixo da inflação. Até abril, por exemplo, os preços dos imóveis subiram 1,53%, enquanto que o IPCA, que é o que mede a inflação oficial, ele já acumula uma alta de 2,83% no mesmo período. Esse movimento foi disseminado entre 55 das 56 cidades monitoradas pela pesquisa, com uma valorização positiva em 21 das 22 capitais. Então, os maiores avanços aí em relação à valorização dos imóveis foram observados em Campo Grande, que teve um aumento de 1,87%, Vitória com 1,48%, Natal 1,37% e Aracaju com 1,24%. Lembrando que esses dados reforçam também o protagonismo do mercado fora dos eixos tradicionais. Então, preço da venda dos imóveis residenciais voltaram a ganhar um fôlego nesse último mês de abril.
É o sonho da casa na praia, já tá aí. Talvez aconteça esse ano para muita gente.
Quem sabe?
É. Quem sabe? Tem que fazer conta, claro. A gente está vendo aí um país endividado, mas se organizar tudo certinho, quem sabe esse sonho não fica aí para os próximos meses. Mas outra coisa que apareceu aqui no feed, e enquanto você falava, eu estava atualizando, é sobre regras de nacionalidade, só que lá em Portugal. Isso porque o presidente do país europeu, António José Seguro, promulgou no domingo a lei que endurece as regras para a obtenção da nacionalidade portuguesa. As mudanças foram aprovadas pelo parlamento em abril e devem afetar milhares de brasileiros que vivem no país. Agora, cidadãos da União Europeia, brasileiros ou nacionais de outros países de língua portuguesa que já vivem regularmente no país vão precisar de esperar ao menos 7 anos para solicitar a cidadania portuguesa. As novas regras acrescentaram 2 anos ao prazo, que era de 5 anos. Outro ponto importante alterado foi a concessão de cidadania a filhos de imigrantes nascidos em Portugal. A nova regra determina que a criança nascida no país só terá direito à cidadania se ao menos um dos pais viver em situação regular há 5 anos. Até agora, qualquer bebê nascido em território português tinha direito à cidadania automaticamente.
endurecimento, portanto, das regras para quem quer obter a nacionalidade portuguesa, assunto que está repercutindo bastante ao longo desta terça-feira. A gente contextualiza para você. Apareceu aqui no meu feed, Rafa, enquanto você estava falando, uísque. Sei que tá um pouquinho cedo, 11h12 ainda. O pessoal ainda nem almoçou sequer, mas é por um bom motivo que está aparecendo. Por quê? Está trendando? Porque a marca de uísque, a Johnnie Walker, ela lançou aqui no Brasil uma edição especial. Um uísque de 24 anos como parte de uma campanha ligada à Copa do Mundo 2026. O que que acontece? A ideia é conectar o tempo de maturação da bebida, ou seja, esses 24 anos, com a espera da seleção brasileira pro hexacampeonato. É o mesmo, a mesma conta, 24 anos de espera. O número de anos não é por acaso. Obviamente faz referência ao intervalo entre conquistas do Brasil, com um período de 70 a 94, e agora desde o último título, que foi em 2002, até a expectativa para 2026 com o hexa. Será que é um sinal? A campanha aposta no conceito de que grandes conquistas levam tempo, usando o lema da marca para reforçar a ideia de resiliência e continuidade. Aliás, haja resiliência para a torcida, hein? A ação foi desenvolvida por uma agência que conta com a participação do ex-jogador Cafu, capitão do último título mundial. Apesar de chamar a atenção, o produto não vai ser vendido ao público. O uísque de 24 anos, ele estará disponível apenas em experiências exclusivas, vamos dizer assim, nos eventos, nos leilões beneficentes, promovidos aí pela marca. Mas é uma iniciativa que faz parte de uma estratégia maior da dona da marca, que é a Diageo, que será apoiador oficial da Copa nas Américas e aposta na conexão entre futebol, tempo e expectativa dos brasileiros pelo próximo título mundial. Agora, haja espera, haja período de maturação para ver um novo caneco, né?
Pois é, 24 anos, mas a gente é da geração sortuda que já viu o Brasil ser campeão. Queria saber, na Itália, se vai existir um uísque aí de tempo de participação sem ir para a Copa do Mundo.
Tem então... gente chorando aqui no ponto que não viu. Ó, espera um pouquinho. Tem o uísque 32 anos também, viu?
Tem o uísque 32 anos.
Dá pra esperar um pouquinho mais, viu, Breno? Não seja apressado, não.
Mas agora, atualizando aqui o feed, um setor que esse aí não tá na seca são as instituições financeiras, porque o ganho bruto dessas empresas no Brasil, que o chamado spread bancário, atingiu seu maior patamar em mais de uma década. Segundo o Banco Central, a diferença entre o custo de captação e os juros cobrados superou os 15 pontos neste ano. A alta é impulsionada principalmente pela inadimplência, que está em 4,3%, um dos níveis mais altos da história. Com famílias comprometendo 29% da renda com dívidas, os bancos elevam os juros para compensar o risco de calote hoje. Apesar dos riscos, a rentabilidade do sistema segue em alta, chegando a quase 17%. O Brasil se mantém no top 5 mundial com os maiores spreads, com bancos lucrando proporcionalmente muito mais do que as instituições nos Estados Unidos. O cenário reflete o endividamento recorde e o avanço de modalidades caras, como o cartão de crédito. Para especialistas, esse movimento só deve recuar no fim do ano, caso a concessão de crédito esfrie e a economia se estabilize.
E quando a gente fala dos cuidados que todo mundo deve ter com o cartão de crédito, não é à toa, não. Então, o ganho bruto dos bancos, das instituições financeiras, atingiu esse patamar maior, claro, devido ao endividamento da população com o cartão de crédito, juros que são altíssimos. Muito cuidado, portanto, na hora de você usar o seu cartão de crédito. Atualizei meu feed aqui, apareceu mais uma notícia relacionada ao Instagram. Tá repercutindo? Por quê? Porque o Instagram deu mais um passo nessa tentativa de organizar o seu ecossistema de conteúdos sintéticos em sua plataforma. Palavrinhas difíceis, né? A gente vai traduzir para você. Nada mais, nada menos, que aconteceu foi que ontem, segunda-feira, a Meta anunciou o lançamento da etiqueta Criador de Conteúdo IA, de inteligência artificial, ou seja, aquele selinho que aparece diretamente no perfil do usuário em suas publicações. Então, qual que é o objetivo de tudo isso? É aumentar a transparência, deixando claro para os seguidores quando o que estão vendo ali, né, na telinha, é fruto do algoritmo e não de capturas reais, não de criações reais. Iniciativa, porém, ela já nasce cercada de controvérsia. O uso da etiqueta, ele é opcional, ou seja, não vai ser obrigatório. Na prática, o criador é que vai decidir se revela ou não que fez o uso da IA. Aí a Meta tem que ajudar um pouquinho mais, né? Então os especialistas estão alertando tudo isso, porque o risco de exploração de perfis de desinformação, já que a Meta admite não ter tecnologia para identificar e rotular automaticamente todo o conteúdo gerado por inteligência artificial em escala. É até bom lembrar que alguns podem passar desapercebidos, você até fica na dúvida, né? Poxa, será que é IA? Será que é real essa imagem que eu tô vendo? Mas tem um pessoal aí que perde um pouquinho a mão, que é um tanto quanto cara de pau. Eu tenho uns amigos, inclusive, que eu vou dar uns toques, uns conselhos. Que haja inteligência artificial para cada postagem, mas a Meta diz que não tem tecnologia para isso. Porém, Instagram tá trazendo essa novidade para os criadores de conteúdo com inteligência artificial.
Mais uma tentativa aí de rotular a IA. A gente sabe que não só a Meta, mas, por exemplo, aqui no Brasil, o TSE é preocupado com essa questão da inteligência artificial, com as eleições chegando, né, no segundo semestre. Então, a IA, a gente teve isso no Photoshop, né, quando o Photoshop começou a entrar em circulação, as pessoas adulterando fotos, mas agora elas conseguem fazer vídeos, criar realmente uma multiverso, vamos falar assim. Então vamos ver se esse selo vai ser utilizado ou a galera vai deixar ali pro olho humano decidir se é IA
ou não. Rafa, saudade da época do paintbrush, que não tinha esse problema, então ninguém tinha nenhuma dúvida que tinha sido feito no computador ou não. Mas dava esses pau às vezes, mas acontece, modernidades.
Modernidades, é isso. Fala em modernidade, tô atualizando aqui o feed, vamos lá para Amsterdã, porque a cidade consolidou o status de líder na transição ecológica global, ao se tornar a primeira capital do mundo a proibir anúncios de carne, carros a gasolina e também viagens aéreas em espaços públicos. Essa medida, que entrou em vigor em 1º de maio de 2026, remove propagandas de pontos de ônibus, ruas, praças, focando em produtos e serviços cujas cadeias produtivas são grandes emissoras de carbono. A iniciativa faz parte de um plano ambicioso: elevar o consumo de proteínas vegetais, aquele chamado nova carne, carne do futuro, né? Dos moradores, de 40% para 60% até 2030, logo ali, e atingir a neutralidade de emissões até 2050. O banimento não se limita à indústria alimentícia, ela atinge diretamente o setor de turismo e transporte, incluindo cruzeiros marítimos e voos. Para os idealizadores da lei, como partido ambientalista Growing Links, a decisão é uma vitória para a saúde pública e para o clima, reiterando que o incentivo visual para o consumo, que ainda segundo o partido, impulsiona a crise ambiental.
Amsterdã definitivamente é uma cidade diferentona, de vanguarda, e agora com essas novidades, portanto, fim de anúncios para carne, para veículos. Vamos ver se a moda vai pegar em outras grandes cidades, grandes capitais da Europa. Agora de Amsterdã, a gente vai pro fundo do mar. Atualizei meu feed aqui, ó, que curioso. Se você não tá na nossa live no YouTube, eu faço convite para você acessar agora, rapidinho. Vai lá, youtube.com/TMCNewsBR, porque a gente vai mostrar Bob Esponja e Patrick Estrela da vida real, do fundo do mar, exatamente. Em julho de 2021, já tem um tempinho, os cientistas da National Oceanic and Atmospheric Administration, eles encontraram algo curioso a quase 2 mil metros de profundidade no Oceano Atlântico, na região de Retriever Seamount, uma esponja marinha amarela bem ao lado de uma estrela do mar rosa. Ou seja, a imagem chamou muito a atenção na época e, é claro, voltou a circular nessa última semana. Então tá bombando, tá trendando, tá repercutindo nas redes sociais, porque lembra demais os personagens Bob Esponja, esses dois aí, Bob Esponja calça quadrada e Patrick Estrela. Então o próprio biólogo marinho, o Christopher Ma, ele brincou com essa semelhança. As imagens estão na nossa... Então, assim, literalmente, parece que pegaram... Parece que é um live action, né, Rafa? Parece que é uma esponjinha amarela mesmo. E a estrelinha lá, a estrelinha um pouquinho menor do que é retratada no desenho, obviamente. Mas diferente do desenho animado, a cena não é tão inocente quanto parece. Aí não, a esponja e a estrela do mar são comuns nas profundezas do oceano. E na natureza, estrelas do mar costumam se alimentar justamente das esponjas. Então eles não são tão amiguinhos aí na vida real, no fundo do mar. Ou seja, em vez de um encontro amigável, esse registro pode mostrar um momento de predação ou algo prestes a acontecer. Então, de longe acaba agradando, trazendo sorrisos, mas de perto pode espantar. Para quem entende um pouquinho da vida marinha, talvez um embate no fundo do mar entre Bob Esponja e Patrick Estrela.
É o plot twist da vida real, né? Esse aí acho que a gente não esperava no desenho, não. Mas na vida real pode acontecer. Falando sobre vida real, vamos atualizar aqui o feed, porque tem assunto importante de Minas Gerais. Porque o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente também do Senado, decidiu que não vai disputar o governo do estado nas eleições de 2026, o que muda o cenário político lá em Minas Gerais. A saída dele cria um vazio importante para o campo aliado ao presidente Lula, que agora fica sem um nome forte para representar o governo em um dos maiores colégios eleitorais do país. A gente lembra que sempre fala, é o ditado da eleição, né? Quem ganha em Minas leva a presidência. Então, Minas Gerais sempre é um estado ali que nas eleições fica numa lupa, todo mundo observando o comportamento do eleitorado. Sem Pacheco nessa disputa, cresce a pressão dentro da base para encontrar.